braços para aguentar.
Olá, meu nome é Gleice Barros e está começando mais um episódio do Prosa Podcast. Nesse episódio que você ouve agora, a gente vai para a segunda parte do debate com a Clarice e com o Pedro sobre a ditadura. Se na primeira parte a gente discutiu o que foi a ditadura militar, seus aspectos políticos, históricos e econômicos, nessa segunda parte a gente debate para que serviria ao governo, em nossa opinião, negar aspectos da ditadura ou relativizá-los. Só uma precisão no debate. Lá pelos 2 minutos e meio eu digo que o governo Bolsonaro é uma resposta à melhoria do nível de vida do brasileiro, tanto do ponto de vista político quanto ideológico. Refletindo depois, acho que essa afirmação está incompleta. Na verdade, o governo é fruto de uma combinação de fatores no momento em que o país vive uma crise econômica iniciada a partir de 2014. E mais para frente, a Clarice e o Pedro vão precisar melhor esse aspecto. Ah, nessa segunda parte também tem as dicas culturais dos dois episódios. Gostou do debate? Não gostou? Quer mandar seu comentário? Fala com a gente. Siga nossa página no Instagram e no Facebook, @prosapodcast. Se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe. Então, coloca os fones e relaxa. Tá começando mais um episódio do Prosa Podcast. Uma coisa que eu achei muito interessante que o Pedro falou e que a Clarice tentou, tem a ver... Então é isso, né? Não é que a ditadura, eles eram tão legais e tão bonzinhos que chegou num momento que eles falaram, ah, a gente tá tudo bem aqui, vamos entregar, melhoramos o país, resolvemos os problemas do país, vamos entregar novamente para a burguesia brasileira e deixar que o povo brasileiro decida agora o seu rumo. Não é isso, tem a ver com uma pressão que existia com uma resposta de uma agudização da economia no Brasil.
É, o contrário, porque em 84, aquilo que eu comentei, 53% do PIB era a dívida dos governos ao Banco Estrangeiro.
Né, existia uma pressão do movimento, dos movimentos combativos, dos movimentos sociais, dos movimentos organizados, a crescente das greves operárias, principalmente no ABC, mas no país também. Então tem outros polos do país, os principais polos econômicos do país naquele momento também tiveram greves, as mais expressivas foram no ABC, porque era onde concentrava mais empresas multinacionais e trabalhadores recém-chegados, mas tem um elemento também que eu acho que é importante, dá a tônica, e eu acho que isso que o Pedro disse é muito fundamental para entender o momento que a gente está agora. Porque não foi entregar o Brasil de novo para uma democratização, mas foi fazer de uma forma completamente necessária para se manter no poder de alguma forma. Então, fazer uma constituição em que alguns aparelhos repressivos eles ainda permaneçam hoje, então não tem extinção da polícia militar, não tem uma discussão sobre o que foi a dívida brasileira, do que é a dívida brasileira até aquele momento. A Constituição brasileira de 88, ela responde também a uma pressão dos setores combativos. Então, tem algumas coisas que estão e que estão sendo questionadas hoje pelo governo também, que o governo quer que caia, porque tem a ver com a resposta desses movimentos combativos que ainda existiam naquele período e que, por uma cessão, no sentido de ceder, os militares eles permitiram que entrasse na Constituição brasileira. Mas alguns resquícios importantes da ditadura militar permanecem. E aí, eu não sei, talvez eu estou viajando aqui já, e fazer um paralelo com que acho que o Pedro, em alguma medida, entrou nisso, em fazer um paralelo em o que foi o período da ditadura militar, anterior à ditadura militar, e o período que nós estamos vivendo hoje. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que vai ter ditadura militar de novo no Brasil. O governo Bolsonaro, ele vem como uma resposta a alguns movimentos que... a um aumento na melhora do nível de vida do brasileiro médio, né, mais empobrecido, mas também uma resposta aos movimentos combativos que hoje existem, que tem um caráter mais identitário, então o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBT, que é uma novidade de uma força muito grande, que antes de 64 não tinha. Então, acho que por isso o caráter ideológico também do governo Bolsonaro. E aí, o negacionismo da história, e todo esse combate. É uma resposta aos movimentos que estavam vindo. Seja se eles eram mais progressivos ou não, se tinha toda uma demanda para ser defendida ainda, mas eu acho que é uma tentativa, novamente, de controle do país, de controle... dos movimentos sociais, de rebaixamento novamente do nível de vida. Então, acho que esse pode começar a ser, e aí acho que é isso que é mais ou menos a intenção do que eu estou dizendo, a gente começar a debater um pouco por que, que o governo Bolsonaro está reivindicando novamente a ditadura, está querendo colocar esses elementos de novo em pauta, colocar essa dúvida histórica, né? Porque, na verdade, é colocar a dúvida histórica na cabeça da população brasileira do que foi a ditadura militar, para poder justificar algumas coisas que são naturalizadas já, mas que também se for necessário o governo utilizar alguns elementos do que foi utilizado em 64, por que não, já que a ditadura foi tão leve, tão tranquilo, né?
Eu acho que é importante a gente pontuar essas características similares. Então, embora não é uma reprodução do que vivemos no período pré-golpe, não é isso, a história não é isso, né? Então não é linear, não se trata disso, mas se trata mesmo de reconhecermos características similares dos dois processos. Então, por exemplo, quando a gente fala de educação e saúde, acho que são dois pontos assim, que a gente consegue ver características similares com pontos bem fortes. Então, quando a gente fala em educação no período da ditadura militar, você tinha um intenso controle sobre as informações sobre a ideologia propagada na escola, você tinha um currículo engessado, você tinha as disciplinas de filosofia e sociologia sendo substituídas pela educação moral e cívica, você tinha, durante a ditadura militar, matérias obrigatórias em escolas de todo o país que transmitisse a ideologia do regime autoritário, e você tem hoje, novamente, essa ideologia educacional sendo posta, ou sendo enfiada goela abaixo, em nós, da insuficiência da educação, ou como nós temos uma educação que não serve para nada, uma educação brasileira fraca, e como que vai ser resolvido esse problema? Então, o problema é resolvido tirando a disciplina de sociologia e filosofia. Como os problemas da educação são resolvidos? Então, você não tem o que eles chamam de disciplina, você não tem uma disciplina na sala, então como isso é resolvido? Ah, você traz novamente o caráter de cantar os hinos na escola. Uhum. Então, acho que esses são pontos similares. Aí a questão da saúde, acho que também é um ponto que tem similaridade quando a gente fala, por exemplo, nós temos o SUS que foi implementado 3 anos pós fim da ditadura militar, então o SUS foi implementado em 88, e o SUS abrange mais ou menos 80% da população. Durante a ditadura militar, você não tem sistema único de saúde. Você tem um sistema que, na época, ele favorecia apenas as pessoas que tinham carteira registrada, mas você tinha um crescimento muito grande das empresas privadas. Então, as empresas privadas foram tomando conta, não tinha plano de saúde, então o gasto com assistência médica era muito grande. E hoje em dia, hoje, novamente, nós temos um discurso de crítica ao SUS, de crítica ao Serviço Público de Saúde, ou de como ele é insuficiente. Então, não é uma resposta para uma melhoria à saúde da população, é uma crítica. Então, acho que são duas características similares. Quando a gente fala, por exemplo, no tocante da educação e na saúde, que tínhamos no período da ditadura e que temos hoje novamente. Novamente, nós estamos questionando a educação e as áreas humanas. Na saúde, novamente, nós estamos questionando o sistema de saúde.
A Constituição de 88, ela é um híbrido, né? Então, acho que a Gleice diz bem que ela expressa tanto reivindicações e conquistas dos trabalhadores, dos movimentos que se organizaram, por exemplo, para a criação do Sistema Único de Saúde, que, na verdade, a ideia do SUS é que, inclusive, fosse um sistema único mesmo, né? E universal. Uhum. Né? Justamente para que não fosse uma questão de quem tem dinheiro paga para ter saúde, quem não tem não paga. E óbvio que o setor privado ele vai sempre querer minar o sistema público porque é um concorrente. Mas a Constituição de 88 ela tem conquistas importantes, como por exemplo a ideia de um Estado que luta contra a pobreza e a desigualdade, ainda que seja uma abstração, porque o Brasil não passou a ter realmente um Estado que luta contra a pobreza e a desigualdade a partir de 88. Agora, políticas públicas de diminuição de distribuição de renda ou de diminuição da desigualdade, ainda que de forma somente responder às necessidades mais imediatas, né, como por exemplo a fome, como o acesso a itens básicos como eletricidade, água, mas passar a ter uma política ou uma constituição que exige que isso que na verdade assume que isso é um direito, é um avanço em relação ao que havia antes, né? Como diz a Clarice aqui, que não havia nenhum direito garantido desses direitos básicos garantidos para a Constituição. Então, é uma conquista. Por outro lado, você tem as contradições que são os resquícios da ditadura que permaneceram, né? Vamos citar aqui que nunca houve um punido, né, pela ditadura militar no Brasil. Na verdade, as Forças Armadas do Brasil sequer reconhecem que houve uma ditadura. Né? Eles chamam de ou período militar,
revolução,
ou governo militar, chamam de revolução ou contra-revolução, ou alguns setores mais brandos falam movimento de 64.
Uhum.
Né? Agora, não existe sequer o reconhecimento que houve uma ditadura, não houve nenhum punido, né? Nem o Ustra foi punido, que é reconhecidamente aí um dos torturadores mais famosos. torturou inclusive a Dilma. Essas questões não resolvidas no processo de redemocratização, né, se é que a gente pode chamar assim, hoje assombra a gente e é o que permite também, facilita o trabalho desses negacionistas, e o Bolsonaro é um governo de negacionistas. Né? Aí eu queria dizer um pouco também sobre essa questão do Estado, né, e da ditadura. Há um risco de uma ditadura militar no Brasil? Né? Eu queria dizer primeiro que o Brasil e o Estado brasileiro, ele se sofisticou muito de lá para cá. A tal ponto que, nesse momento, a gente tem um ex-presidente que está preso, sem ter sido julgado em todas as instâncias e sem que tivesse sido apresentado uma só prova do seu suposto crime. E ele está preso. Foi impedido de participar das eleições, no qual ele era disparado o líder das pesquisas. Foi impedido de dar entrevista, justamente para que sequer pudesse falar algo que
Inflamar alguma coisa.
pudesse, exatamente, dificultar o projeto da burguesia naquele momento, que era o quê? Eleger um governo que tivesse como programa o aprofundamento das políticas neoliberais do Brasil num patamar nunca antes visto. A ideia da burguesia naquele momento, né, pelo que a gente consegue ver, pela quantidade de apoiadores, investimento, não era o plano A, não era o Bolsonaro, não eram os militares, mas que acabou também surpreendendo, e eles tomaram essa referência muito por conta dessa uma narrativa, né, que foi uma narrativa que veio desde o golpe contra a Dilma, né, que era a narrativa da corrupção, né, que era a narrativa de que ninguém presta, que os políticos são todos ladrões corruptos, então tem que mudar isso que está aí, que não é um fenômeno também só brasileiro, né, então só refrescando aí, foi eleito nesse final de semana um humorista como presidente da Ucrânia, justamente reproduzindo essa ideia de que eu não sou político, de que eu estou do país,
Eu
tirado
sou
do país.
novo.
Vocês terem uma ideia de como essa ideia é profunda, e a gente fala, né, pô, como que pode o Bolsonaro ser presidente do Brasil? O cara não entende nada de economia. Esse presidente da Ucrânia, ele foi eleito num país que vive uma guerra civil, sem opinar sobre o que ele pensa em relação a essa guerra civil que está acontecendo no país, e ele foi eleito desse jeito.
Só se colocando contra um
Só se
projeto
colocando
político que
contra,
tinha.
exatamente, contra a velha política. Então, surfando essa onda, os militares, a visão que eu tenho é que os militares, eles voltaram ao poder. Não é que eles vão voltar através de uma ditadura, eles foram eleitos.
Sim. Só que é tão
Bolsonaro,
sofisticado que não precisa dar um golpe, eles já estão lá.
eles já estão lá.
Eu
Então,
acho
o
isso.
processo de impeachment já foi um processo de um golpe, sem ser um militar, que foi um golpe pelo judiciário. A gente tem um fortalecimento dessas instâncias permanentes do Estado e mais antidemocráticas, que é o Judiciário, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal. Esses agentes, eles não são eleitos por ninguém, eles não precisam responder de verdade a nenhuma política pública, têm uma autonomia muito grande e que lutaram para ter essa autonomia. Hoje, por exemplo, o poder de investigação que tem no Ministério Público foi uma conquista de setores proeminentes do Ministério Público, que eles conquistaram logo depois de 2013, né, que foi a PEC 37. Ou seja, houve também medidas dos próprios governos do PT, infelizmente, que fortaleceram esses aparatos repressivos, né, como a Polícia Federal, como também a legislação que permite hoje existir a GLO, né, que é a Garantia de Lei e Ordem Regulamentada, que é o Exército poder intervir na prática, como no caso do Estado do Rio de Janeiro, né, foi o governo, na prática, foram os militares, foi o Exército durante o ano passado inteiro. Então, isso foi uma medida regulamentada pelos governos do PT. Portanto, sem a necessidade de um golpe militar que fosse uma reprodução do que foi em 64, eles conseguiram tirar um governo, aplicar uma política econômica, ou evitar a eleição de um governo que, na opinião deles, seria contraposto a esse programa, que era o Lula, no caso, manter ele preso, negando ele o direito à entrevista, e favorecendo que o Bolsonaro pudesse usar todas as medidas de fake news, falasse as maiores atrocidades racistas, homofóbicas, machistas, sem nenhuma punição e sem nenhum enfrentamento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, os militares, nesse momento, eles ocupam os principais postos, os postos-chave do governo. Dentre os ministérios do Palácio do Planalto, somente o Onyx Lorenzoni não é militar, todos os outros são militares. No segundo escalão, já se contam há mais de centenas os militares. militares, né, que estão instalados. Então, por exemplo, nesse momento, seja os militares ou parte da parte repressiva, então, por exemplo, quem agora é o chefe do Enem, né, do INEP, que é quem faz o Enem, é um delegado da Polícia Federal, que não tem nenhum histórico nunca de ter produzido nada de
relacionado à
conhecimento
educação.
relacionado. Eu queria dizer essa ideia para ficar como reflexão. Então, não é necessário, a história não se repete, a Clarissa foi muito feliz. Então, não vai haver novamente, se a gente ficar esperando ter os militares entrando, né, com bota dentro do Planalto para dizer que é uma ditadura, se eles sequer disseram que era uma ditadura naquela época, não vai ser agora que eles vão dizer. Agora, o endurecimento do regime, ele vai bem a passos largos. Ele se manifesta através de formas legislativas, mas também na prática. Então, por exemplo, a gente já teve aí nessa semana os dados do aumento da violência policial nos últimos 2 anos, um aumento expressivo. Se por um lado diminuiu a quantidade de mortes violentas, a quantidade total, aumentou a quantidade de mortes praticadas pelo Estado, ou seja, pela polícia, pelas polícias militares, polícia civil, também pelo Exército, que tem atuado como polícia, como agora recentemente, nos 80 tiros contra o Evaldo e a sua família, e foi mais um caso no qual o Exército atua exatamente como atuam as polícias do Brasil, né, que é de uma forma genocida, matando gente inocente, e mesmo aqueles que teoricamente não são inocentes, eles estão agindo à revelia da lei, porque não existe pena de morte no Brasil. Pessoas sendo julgadas e executadas no calor, nos escuros das periferias e subúrbios do país. E eles querem que isso, que já é uma prática, ou seja, já existe um regime mais duro que derrubou o presidente, impediu um outro candidato de ser candidato, né, no caso do Lula, aumentou a repressão policial contra a pobreza e contra os negros e negras, né? Na prática, os serviços públicos, conforme eles se precarizaram já durante o governo Temer, o acesso das mulheres a serviços de saúde, o acesso dos setores que mais dependem dos serviços públicos, né, das mulheres que são a maior parte dos chefes de família, das famílias que têm uma estrutura que são mais frágeis, ou seja, no sentido de ter menos acesso a trabalho formal. As mulheres são a maior parte dessas famílias. E assim como também os aposentados, né? Famílias também são sustentadas por aqueles mais velhos que conseguiram se aposentar e que têm também PIS/PASEP, aquele abono que recebe cortado, seguro-desemprego mais difícil de acesso. Todas essas transformações já aconteceram sem que fosse necessário um ativo militar. Isso não significa que não haja o interesse de também consolidar e dar mais garantias para que essas arbitrariedades aconteçam. Então, por exemplo, o projeto anticrime do Moro, na prática, é legalizar a execução sumária por parte dos policiais. A reforma da Previdência é legalizar aquilo que a PEC do teto dos gastos já na prática impôs, que
Sim.
é você não vai ter recurso para
Para
assistência social,
assistência.
para nada, então você vai ter que cortar. Né? Da mesma forma, é uma forma de adequar a Previdência à reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela, na prática, se ela se consolida dessa forma, vai impedir que as pessoas tenham trabalho formal, as pessoas não vão contribuir com o INSS. Então, se hoje eles dizem que há um roubo na Previdência, que é mentira, mas só que se der certo a política deles, da atual modelo trabalhista, vai realmente haver roubo, porque não vai ter mais pessoas contribuindo. Então, não vai se repetir. O Brasil, na verdade, já está mais autoritário do que o período pós-redemocratização, sem a necessidade de uma ditadura.
Mais um exemplo dessa escalada do governo, do controle das instituições, tem a ver agora, está iniciando, mas com a disputa com o STF agora. Disso de tentar deslegitimar o STF, que nós temos várias críticas, mas é uma instituição judiciária do país, né?
Eu ia falar sobre a questão da corrupção na ditadura e como esse discurso é usado pelo Bolsonaro. E como nós temos, por exemplo, agora a reforma da Previdência, como são ocultados os estudos que estão sendo feitos a respeito da Previdência. Então, espalha-se pelo governo que há um déficit previdenciário, que não é verdadeiro. Então, nós temos dados que comprovam que esse déficit, concretamente, não se efetiva. Então, há um mau uso do dinheiro público. Essa reforma que se propõe, na verdade, é só um prejuízo à classe trabalhadora, mas não que vá ajudar ao pagamento de previdência ou não. mas há uma ocultação agora desses estudos que demonstrariam que esse déficit não é verdadeiro. E é o mesmo processo que a gente vai pensar, por exemplo, que no regime de exceção não há conselhos fiscalizatórios. Então, se não há conselhos fiscalizatórios no governo de exceção, não há como você dizer se há corrupção ou não.
Sim.
Então, na ditadura militar, então você tem a dissolução do Congresso Nacional, e com essa dissolução, as contas públicas nem sequer
São auditadas.
são auditadas. Então, elas não são analisadas, não são discutidas. Se a gente for voltar um pouco falando sobre ditadura, a gente teve, os militares investiram bilhões em obras faraônicas, Itaipu, Transamazônica, Ferrovia do Aço, e foram verbas que não teve nenhum controle dos gastos. Então, agora a gente tem, por exemplo, uma previdência que há esse discurso extremamente ideológico pelo governo de que há um déficit, mas que todos os dados que comprovariam, né, de maneira rasa, comprovariam que não há um déficit, eles serão ocultados, então não serão divulgados.
Bom, a gente falou sobre quase tudo, né? Mas eu queria tentar não terminar tão pessimista, né? Porque se a gente fala tudo isso, a gente acaba indo para uma perspectiva de que e agora o que a gente faz? Então, eu vou jogar para vocês. Essa eu não vou responder ainda não. O que que é possível? É possível a gente de alguma forma tentar combater isso? Se sim, como? Vou jogar a bomba, vou jogar a pergunta e vou sair correndo.
Eu acho importante, é um otimismo da minha parte, na minha experiência como docente. Então eu lido cotidianamente com adolescentes de 14 a 20 anos. Estou lidando com todos esses adolescentes, esses questionamentos, e que no primeiro momento esses adolescentes têm uma falta de perspectiva e um olhar realmente pessimista no futuro próximo, ou às vezes nem pensa, nem perspectiva o futuro. Lidando cotidianamente com esses adolescentes, eu vejo neles um olhar crítico e questionador muito grande. Então, se a gente pensa hoje que nós tivemos há poucos anos atrás, nas escolas públicas, nós tivemos ocupações, esses adolescentes estão pensando criticamente sobre a realidade. Então, se a gente for pensar na realidade de hoje, eu como professora da escola pública, lidando com esses adolescentes, eu vejo que há um questionamento e há um enfrentamento que eu não tinha, por exemplo, na minha geração enquanto jovem. Então, eu também venho de escola pública e eu lembro de de vários momentos, sim, de interesse, de querer falar a respeito de várias questões, mas que isso não era propagado. Hoje, os assuntos, eles são comumente tocados pelos adolescentes, eles querem falar a respeito das coisas e eles questionam todas as coisas, são desde características simples até questões complexas. Então, quando a gente fala, por exemplo, no governo Bolsonaro, tem adolescentes que questionam e que estão aí, que me cobram posicionamentos perante vários assuntos e que cobram da escola enquanto instituição questionamentos diversos assuntos. Então, por exemplo, você tem um Grêmio onde a organização escolar, a unidade, quer cooptar da gestão escolar, você tem esses adolescentes indo para o embate falando não. Então, eu, como figura ativa, como papel ativo, tenho o meu direito de agir. E isso me dá um gás muito grande na sala de aula, porque eu sou professora de sociologia e filosofia. E eu tô na boca do governo Bolsonaro a todo momento. Então, o meu papel é questionado a todo momento. Mas eu vejo entre os estudantes esse vigor que tentam tirar da gente. Então, essa fome, essa vontade de questionar e de contrapor está presente entre os adolescentes. Quando falamos que há uma crescente do conservadorismo, etc. Ok. Mas há uma crescente no pensamento progressista. Eu tenho hoje, em sala de aula, eu trabalho aqui no Centro de São Bernardo, tem a Batalha da Matriz, que tem um movimento negro forte, então eu trabalho no Centro de São Bernardo, então os meninos estão a todo momento questionando o Polícia Militar, então os meninos estão a todo momento questionando o aparelho repressivo do Estado. Então eu tenho meninas que antes se calariam em grande medida, em várias questões que hoje não se calam. São meninas que se posicionam, que encampeiam o debate, que não têm medo de falar a respeito de várias coisas e de vários assuntos. Então, acho que se a gente for pensar de maneira otimista, momentos como esse de embate ideológico, as cortinas de fumaça se dissipam e as forças, as correlações de forças vêm à tona.
Há um questionamento geral, na verdade, esse regime que a gente está dizendo que ele já está mais duro, mais autoritário, mas esse governo do Bolsonaro, ele se elegeu também a partir de um sentimento de negação e de insatisfação com o que é as condições de vida no país. Né? Ainda que tenha se expressado da pior forma possível. Mas vamos relembrar que o Bolsonaro não foi uma unanimidade. Né? Ele foi eleito, sim, com muitos votos, muito mais do que nós gostaríamos, mas uma parte importante da população votou contra o Bolsonaro e votou contra de uma maneira muito consciente. Né? Então, se é verdade que o Bolsonaro tem uma base de sustentação, sim, tem pessoas que são realmente apoiadoras das suas ideias e do seu programa econômico, mas a gente sabe que também há muitas pessoas que votaram para negar o que havia antes, né, independentemente do que era o programa do Bolsonaro. Agora, o voto contra o Bolsonaro, a meu ver, foi um voto mais consciente do que ele representava como risco aos direitos e à vida mesmo, né, da maior parte da população. A própria forma como ele foi eleito, a necessidade da burguesia, por exemplo, de ter mantido o Lula preso, né, de continuar mantendo preso, também expressa um temor de que isso seja um desencadeador. Tem uma referência que expressa a luta contra a ditadura, por exemplo, ou expressa os movimentos sociais, expressa a esquerda, o sindicalismo, eles tentarem a qualquer custo manter essa figura isolada, cumpre também um papel ideológico de evitar que essas tendências mais progressivas da sociedade, que é o questionamento, que é a insatisfação com a condição de vida, que ela se expresse e se organize politicamente. Né? Então, nesse momento, de fato, acho que a gente não tem como negar que há uma ofensiva que está do lado de lá, vamos dizer assim, né? Que está do lado daqueles que querem negar direitos, querem negar o direito à vida, querem negar a ditadura, querem negar o racismo, querem negar, né, a homofobia. Então esse setor, nesse momento, sim, está numa ofensiva contra nós e tem ganhado pontos. Né? Então a gente teve o exemplo do impeachment, agora a eleição do Bolsonaro. Agora, essa guerra ela não está ganha. Por quê? Eles não conseguiram, de fato, o projeto deles, para ser vitorioso, exige que eles realmente consigam, de fato, recontar a história. De fato, proibir que aqueles que sabem a história real, querem se contrapor a isso, querem disputar a narrativa, querem fazer com que essas pessoas submerjam e deixem de serem atores políticos. Isso ainda não aconteceu. Então, a gente tem no Brasil hoje um movimento contra o Bolsonaro, a gente tem no Brasil hoje pessoas que se posicionam publicamente contra o Bolsonaro, figuras públicas. A gente tem ainda partidos políticos que se opõem ao Bolsonaro. Né? Então, a gente tem, por exemplo, na esquerda mesmo, né? A gente tem o PT, que foi um dos partidos que foi bastante atacado, se foi criminalizado, segue existindo, apesar de muitas críticas em relação ao projeto de poder do PT, inclusive permitiu com que o que de pior havia na política brasileira se desenvolvesse, com os acordos e tudo mais, só que o PT, que expressa uma parte da classe que vê nesse projeto uma forma de emancipação sua e do país, esse partido não acabou, conseguiu, chega existindo, influencia uma parte importante da população. A gente tem uma reorganização à esquerda, a gente tem o PSOL, a gente teve a campanha do Boulos, a gente teve todo o movimento, por exemplo, do Ele Não, que foi, acho que o principal movimento de massas aí, desde a greve geral de 2017, foi o Ele Não, no 29 de setembro do ano passado, que foi um movimento de mulheres, construído pelas mulheres, com o protagonismo das mulheres negras. Né? Tem o movimento LGBT, que não aceita voltar para o armário, que segue saindo nas ruas, segue se afirmando, seguem casando, seguem fazendo valer os direitos que conquistou. Existe a juventude negra da periferia, é uma juventude que cada vez tem mais consciência em relação ao papel que cumpre as forças repressivas, a polícia, e é óbvio que não é necessariamente tão nítido toda a estrutura de poder e as relações de classes, só que entender quem é o inimigo e que o Estado atua para atacar seus direitos, a sua vida, é uma experiência importante que tem gerado, sim, mobilização, tem gerado organização, e nem sempre essas organizações acontecem da forma como nós estamos acostumados. Então, isso se dá também através de organizações culturais, se dá através também de movimentos como, por exemplo, as batalhas de rap, o movimento hip-hop, que é um movimento que reúne a juventude da periferia, negros e negras. A gente tem uma expressão muito importante que foi esse de um processo eleitoral, que foi bastante ruim, né? Foi muito ruim, né? Que foi a eleição do Bolsonaro, mas nós também tivemos a eleição de mulheres negras, né? Como a Thalia, como a Mônica Francisco, como a Áurea Carolina. Aqui no estado de São Paulo a gente teve a eleição da primeira deputada estadual trans do Brasil, que foi a Érica Madurinho. A gente teve uma onda feminista, elegeu também a Isa Pena, elegeu Samia Bonfim, né, para Renata Souza no Rio. Ou seja, na verdade, inclusive, houve outras eleições de mulheres trans também em outros estados, como no Pernambuco. Ou seja, os setores oprimidos, ao meu ver, são aquilo que há de mais, está na vanguarda da luta e de enfrentamento contra o projeto do Bolsonaro, do ponto de vista mais ideológico, mas que vai se expressar na luta em defesa de sua própria vida e de seus direitos. Então, ao atacar a saúde pública, ao atacar a educação pública, está atacando mais esses setores mais oprimidos, está atacando mais os negros e negras, mais as mulheres, mais os LGBTs, mais os transexuais, mais as travestis. Então, é óbvio que isso não vai ser assimilado e naturalizado por esse setor que tem uma questão de sobrevivência que está com a gente. Então, eu acredito muito que esses setores que estão mais avançados no enfrentamento ao Bolsonaro, ainda não se demonstrou que esse é um processo que já sequer chegou ao seu ápice. Tá? Essa é uma parte. Uma outra parte, os movimentos que historicamente dirigiram a maior parte das lutas por direitos do país, especialmente depois da ditadura, que são os sindicatos, que são os partidos da esquerda, os partidos que têm expressão eleitoral, como o PT, como o PSOL, voltando, né, eles estão em processo de reorganização e que eles não estão falidos ou mortos, ainda que alguns estejam no processo de maior crise do que outros. Agora, eles ainda organizam uma parte, eles são a expressão ainda de um setor da classe trabalhadora e desenvolvimento e da população que quer direitos, que ainda acha que tem direitos a ter direitos, né? Que ainda vê que isso só vai ser possível se organizar coletivamente. Então, essas ideias elas não morreram, elas estão sob ameaça. Essas organizações, né, como sindicatos, como as centrais sindicais, como o MST, o TST, estão sob ataque, sob processo de criminalização. Agora, há força ainda para defesa dessas organizações e defesa dessas conquistas. Portanto, eu acho que a gente não tem que ter dúvida de que o objetivo desse governo Bolsonaro e de outras forças políticas que disputam, inclusive, a hegemonia desse processo, como também o judiciário, como também a setor da Lava Jato, né? A gente falou pouco aqui da Lava Jato, mas a Lava Jato é uma expressão dessa aumento do autoritarismo no país, né? Foi determinante para determinar os rumos do processo político eleitoral, né? Para derrubar o governo da Dilma, né? Para nesse momento favorecer a privatização da Petrobras, para favorecer o pacote anticrime e uma série de outras questões. Então, sim, há um projeto de aniquilar as organizações trabalhadoras, de deixar um caminho livre para superexploração, para não ter direitos nenhum, para ser um salve-se quem puder e resolver na barra. Sim, há esse projeto. Agora, esse projeto não está implementado e há resistência. Então, a juventude expressa isso. Eu acho que a juventude é muito afetada justamente por essas lutas que estão mais em ascensão, que são a luta contra as opressões. Eu acho que também a esquerda vai ter que entender que não será possível se fazer um enfrentamento a esse governo do Bolsonaro, a esse projeto de recolonização do país, de ataque brutal aos nossos direitos e à nossa vida, sem levar em consideração o que é a necessidade de preservação da vida dos negros e negras, das mulheres, dos LGBTs, da classe trabalhadora, direito ao futuro, ter uma vida digna, um futuro digno, mas expressando aquilo que esses setores já demonstram ser aquilo que mais os mobiliza, aquilo que mais toca e que motivam eles a ir à rua, a enfrentar politicamente. E eu acho que, de uma forma ou de outra, esses movimentos também estão avançando e tomando espaço também na esquerda. Então, eu acho que é isso, a expressão eleitoral do PSOL nessas eleições foi muito isso, da vazão às mulheres negras, aos LGBTs, que não foi uma concessão das organizações de esquerda ou do PSOL, mas também foi a conquista de espaço para esse setor que está em ascensão.
O debate foi muito importante, acabou passando por bastante temas que a gente poderia aprofundar depois e discutir, mas acho que o essencial, importante a gente ter tocado em alguns temas que a gente tocou, né? Para fechar, eu sempre peço para o pessoal para dar dicas culturais relacionadas ao tema, para quem quiser se aprofundar, para quem quiser tentar entender um pouco melhor esse tema que a gente está discutindo e que ajudaria para compreender melhor esse tema.
Primeiro, o audiovisual, né? A gente tem alguns filmes que são já tradicionais, né, que retratam esse período da ditadura e tal. Um deles, eu acho que retrata a luta do movimento operário, na verdade, que é Eles Não Usam Black Tie, né? Então, é um clássico. No YouTube mesmo você consegue acessar. E eu queria citar um outro filme que aparentemente não fala da ditadura, mas é justamente esse aspecto que eu queria fosse visto com outros olhos, que é o Cidade de Deus. O Cidade de Deus, ele se passa no período final da ditadura. A Cidade de Deus, ela é uma das expressões da ditadura, que era de armazenar pobres negros e negras num processo de higienização, ao mesmo tempo do Rio, dos bairros nobres do Rio. Então, por exemplo, parte da Cidade de Deus é formada por negros e negras que são expulsos, imigrantes nordestinos que são expulsos de favelas que ficavam na Zona Sul, num processo de valorização, né, por exemplo, do Leblon, da Lagoa, e a forma, qual que é a política do Estado para esse setor mais empobrecido, mais marginalizado, aqueles indesejáveis pelo sistema, é o isolamento, uma região distante da cidade, sem transporte público, sem estrutura mínima, e ao mesmo tempo a polícia como um agente que na prática é o braço do Estado naquele lugar, né? Então, é uma das expressões, e é interessante porque também, ao abordar a relação da polícia, do Estado com as favelas, com a periferia, isso ainda é algo que hoje a gente consegue enxergar, então dá para fazer um paralelo. E em relação a livros, eu queria indicar dois livros, né? Um é A Ditadura em Questão, que é uma coletânea de quatro ensaios do Florestan Fernandes, né? Florestan tem uma obra muito importante, né, para entender o Brasil, e que ele teve a oportunidade de ver a ditadura, foi, né, expulso da cátedra da USP, mas depois pôde se organizar politicamente, foi um dos fundadores do PT, foi deputado, né, e pôde falar e escrever alguns ensaios sobre a ditadura, então é um livro que eu acho que é importante. E mais recente, eu queria citar A Dialética da Democracia, do Philippe Demier. Na verdade, Depois do Golpe, A Dialética da Democracia, que é um livro de 2017, né, do Philippe Demier, que é um historiador, hoje professor da UERJ, que ajuda a gente a compreender esse processo do golpe parlamentar contra a Dilma e, ao mesmo tempo, encadeia esse processo com o que é a história, que é um outro livro dele, que chama O Longo Anacartismo Brasileiro. Eu acho que ajuda também a gente ter essa dimensão mais estrutural das características do regime, do Estado brasileiro e do regime e do momento que a gente está vivendo.
Durante a conversa, eu citei dois documentários, e eu vou citá-los novamente. Que um é o Cidadão Boysen, de 2009, é um documentário que fala sobre o financiamento da tortura. Outro documentário que eu comentei é O Dia, que durou 20 anos também, que é de 2013, que ele fala da participação dos Estados Unidos no financiamento, participação política também da ditadura brasileira. Tem um outro documentário de 2017 que chama Soldados da Araguaia, que trata sobre a guerrilha, a história da guerrilha, que também é importante, interessante. E como dica cultural de visita, passeio, se assim dizer, nós temos aqui no estado de São Paulo, fica mais precisamente perto da Estação da Luz, o Memorial da Resistência, que é uma instituição dedicada à preservação das referências e memórias da resistência. Lá você é possível ver depoimentos de ex-presos políticos. O museu oferece cursos também que falam, demonstram concretamente como foi, o que aconteceu. E tem participação também de ex-presos. E o Memorial da Resistência fica no edifício que foi o antigo DOPS, que é o Departamento Estadual de Ordem e Repressão da Ditadura. Então, essas são as minhas dicas.
Gente, obrigada. Valeu muito a pena fazer esse papo. Foi muito melhor do que eu imaginava. Vocês estão convidadíssimos a voltar a participar do Prosa, para falar sobre outros assuntos. E é isso. Obrigada.
Obrigado.
Eu que agradeço.
Obrigado, Thaís.